Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Somos chamados a nos aproximarmos da mesa eucarística com estas mesmas atitudes de Jesus. Compaixão pelas necessidades dos outros, confiança no amor providente do Pai, que significa corajosa partilha. O Papa Francisco durante o Ângelus esta manhã na Praça de São Pedro. A habitual rubrica África Vozes Femininas, da autoria da colega Dulce Araújo, hoje em destaque, a poeta, contista e historiadora angolana Ana Paula Tavares. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci presenta il prodigio della moltiplicazione dei pani.
O Evangelho deste domingo, 18º do tempo comum, apresenta-nos o prodígio da multiplicação dos pães. Com estas palavras dirigidas aos fiéis e peregrinos congregados na Praça de São Pedro, o Papa Francisco iniciou a sua locução na oração mariana do Ângelus desta manhã. A cena deste episódio evangélico, prosseguiu o Santo Padre, se desenvolve num lugar deserto, onde Jesus se tinha retirado com os seus discípulos. Mas as pessoas foram ter com ele para o ouvir e serem curadas por ele. De facto, as suas palavras e gestos curam e dão esperança. Ora, ao entardecer, a multidão ainda está lá, e os discípulos, homens práticos, convidam Jesus a se despedir deles, para que possam ir procurar comida. Mas ele responde: não precisam de se ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer.
Imaginiamo la face dei discepoli. Gesù sa bene quello che sta per fare, ma vuole cambiare il loro atteggiamento. Non dire congedali, che si arrangino e trovino loro da mangiare, no.
Imaginemos os rostos dos discípulos. Gesù sabe molto bene o che sta per fare, ma quer mudar a atitude deles. Non dizer, despede-te deles, deixe que eles se arranjem. Que encontrem eles mesmos algo para comer. Não. Mas o que nos oferece a providência para compartilhar? Duas atitudes contrárias. E Jesus quer conduzir os discípulos à segunda atitude, pois que a primeira proposta é a proposta de uma pessoa prática, mas não generosa. Ele diz, despede-te deles, que se arranjem. E Jesus pensa de outra forma. Jesus, através dessa situação, quer educar os seus amigos de ontem e de hoje à lógica de Deus. E qual é a lógica de Deus que vemos aqui? A lógica de cuidar do outro. A lógica de não lavar-se as mãos, de olhar para o outro lado. Não, a lógica de cuidar do outro. A lógica do que se arranja em eles não faz parte do vocabulário cristão.
Quello che si arrangino non entra nel vocabolario cristiano.
Logo então que um dos doze disse realisticamente, aqui só temos 5 pães e 2 peixes, Jesus responde, traga-nos aqui. Ele toma esse alimento nas suas mãos, levanta os olhos para o céu, recita a bênção e começa a dividir e a dar as porções aos discípulos para que as distribua. E esses pães e peixes não se esgotam, são suficientes e sobram mesmo para milhares de pessoas.
Com este gesto, Jesus manifesta a sua potência, não, però, em modo espetacular, mas como segno da caridade.
Com este gesto, Jesus manifesta o seu poder, não de forma espetacular, mas como um sinal de caridade, da generosidade de Deus Pai para com os seus filhos cansados e necessitados. Ele está imerso na vida do seu povo. Ele compreende o seu cansaço e compreende as limitações, mas não deixa ninguém se perder ou que seja excluído, nutre com a sua palavra e dá alimento abundante para o sustento.
Nutre com a sua palavra e dona cibo abundante para o sustentamento.
Neste relato evangélico, sublinhou o Papa, è evidente a referência à Eucaristia, especialmente onde descreve a bênção, o partir do pão, a entrega aos discípulos, a distribuição ao povo. Deve-se notar quão estreita é a ligação entre o pão eucarístico, alimento para a vida eterna, e o pão cotidiano, necessário para a vida terrena. Antes de oferecer-se ao Pai como o pão da salvação, Jesus cuida do alimento para aqueles que o seguem e que, para estar com ele, se esqueceram até de fazer provisões. Às vezes se contrapõe espírito e matéria, mas na realidade, disse o Papa, o espiritualismo, como o materialismo, é alheio à Bíblia, não é uma linguagem da Bíblia.
La compassione, la tenerezza di Gesù ha mostrato nei confronti della folle non è sentimentalismo, ma la manifestazione concreta dell'amore che si fa carico delle necessità delle persone.
A compaixão, a ternura que Jesus demonstrou para com as multidões não é sentimentalismo, mas a manifestação concreta do amor que cuida das necessidades das pessoas. Somos chamados a nos aproximarmos da mesa eucarística com estas mesmas atitudes de Jesus, compaixão pelas necessidades dos outros. Esta palavra que se repete no Evangelho todas as vezes que Jesus enfrenta um problema, uma doença, ou como neste caso, pessoa sem comida para comer. Ele teve compaixão. A compaixão não é um sentimento puramente material. A verdadeira compaixão é sofrer com, tornar própria o sofrimento dos outros. Talvez nos faria bem hoje interrogarmos-nos. Sinto compaixão quando leio as notícias sobre as guerras, sobre a fome, a pandemia. Sinto compaixão por aquela gente. Sinto compaixão pelas pessoas que estão perto de mim, ao meu redor. Sou capaz de sofrer com eles ou simplesmente olho para o outro lado e digo que se arranje. Não esquecer esta palavra, compaixão, que é confiança no amor providente do Pai e significa corajosa partilha.
Non dimenticare questa parola compassione, che è fiducia nell'amore provvidente del Padre e significa coraggiosa condivisione.
Che Maria Santissima, concluiu dizendo Francisco, nos ajude então a percorrer o caminho que o Senhor nos indica no Evangelho de hoje. É o caminho da fraternidade, que é essencial para enfrentar as pobrezas e os sofrimentos deste mundo, especialmente neste momento tão grave da história da humanidade, e que nos projeta para além do próprio mundo, porque é um caminho que começa com Deus e regressa a Deus.
Angelus Dominus, Ave Maria.
E concepite Espírito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Mece ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ti digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Após a recitação mariana do Ângelus, o Papa Francisco dirigiu antes de mais o seu pensamento, a sua aproximação para com o povo de Nicarágua, pelo atentado à arquidiocese de Manágua. Amado povo da Nicarágua, disse o Pontífice, estou convosco e rezo por vós. Em seguida, o Papa recordou aos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro que, desde ontem até a meia-noite de hoje, recorre o perdão de Assis. O dom espiritual que São Francisco obteve de Deus através da intercessão da Virgem Maria. Trata-se, esclareceu o Pontífice, de uma indulgência plenária que pode ser recebida aproximando-se dos sacramentos da confissão e da Eucaristia e visitando uma igreja paroquial ou franciscana, recitando o Credo, o Pai Nosso e rezando pelo Papa e pelas suas intenções. A indulgência também pode ser destinada a uma pessoa falecida. Como é importante, sublinhou o Papa, colocar no centro o perdão de Deus, que gera paraíso em nós e ao nosso redor. Em seguida, Francisco saudou, disse, com afeto os presentes romanos e peregrinos, e estendendo o meu pensamento a todos os que estão coligados, espero, acrescentou, que durante este tempo muitos possam viver alguns dias de descanso e contacto com a natureza, nos quais recarregar também a dimensão espiritual. Ao mesmo tempo, espero que, com o compromisso convergente de todos os líderes políticos e económicos, o trabalho seja relançado. Sem trabalho, recordou, as famílias e a sociedade não podem ir avante. Rezemos por isso. Finalmente, Francisco desejou a todos um bom domingo. Por favor, acrescentou, não se esqueçam de rezar por mim. Tenham um bom almoço e até breve.
A tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Africa. Vozes femininas. Igreja, sociedade. Como já é hábito, trazemos aqui alguns excertos do programa de quinta-feira África em Clave Feminina, Música e Arte, sobre artistas africanas e afrodescendentes. Esta semana, o programa foi dedicado à poeta, contista e historiadora angolana Ana Paula Tavares. Ela é considerada a primeira voz feminina de impacto na cena poética angolana. Vamos conhecê-la um pouco na crónica de Filintilísio, seguida de algumas palavras dela e de Graça de Pina, que gosta muito da sua forma de escrever. Breves notas da cantora angolana Aline Frazão em Languidila. Vamos então à crónica de Filintilísio sobre Ana Paula Tavares.
Ana Paula Tavares, angolana, nascida na cidade de Lubango, em Huila, é uma das grandes vozes da poesia pós-colonial nos países africanos de expressão oficial portuguesa e tem já um lugar próprio entre os literatos contemporâneos em língua portuguesa. Numa entrevista dada ao estudioso francês Michel Laban, Ana Paula Tavares empresta mote à sua complexidade cultural e, consequentemente, à sua criatividade nestes termos. A Huila, tal qual era na minha juventude, era o limite entre duas sociedades bem distintas, a sociedade europeia, É uma cidade com muitas características europeias, uma cidade de planalto onde faz frio e é verde. E, por outro lado, uma sociedade africana que era ignorada pela cidade europeia. Estas palavras revelam a genealogia de quem escreve sobre vários mundos e que faz da poesia um ritual constante de passagem entre lugares e interlugares. Em literatura angolana no feminino, a professora santunense Inocência Mata aborda a maturidade que a escrita etnograficamente ritualística de Ana Paula Tavares expressa, desde o título, passando pela significação do texto pictório da capa. O macro-poema de cada obra anuncia um intenso lirismo, poesia lírica no sentido de conter uma experiência individual e uma subjetiva postura mental perante a realidade do mundo. Já a professora brasileira Carmen Tindal Seco ressalta que Ana Paula, ao dar voz às mulheres angolanas, em particular as originárias do sul de Angola, funda em Angola uma nova dicção poética que repensa a questão da sexualidade reprimida das mulheres. O seu pronunciamento feminino inscreve-se e ressalta-se neste poema de intencionalidade autobiográfica. Hoje levantei-me cedo, pintei de tacule e água fria o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho o cinto. Vou para o sul saltar o cercado. O sujeito poético de Ana Paula Tavares tanto é histórico como existencial, tanto é enraizado como transumante, tanto é angolano como do mundo. Mas sai das margens do instituído e conquista espaços simbólicos novos, onde a oratura drena na escritura toda a sua plasticidade e empresta-lhe oxigênio metafórico, advindo da feminilidade, de um policentrismo feminino, dir-se-á até uterino, arredado do cânone. Uma poética tomada de memórias e ritos, como nestes versos. Vieram muitos à procura de pasto, traziam olhos rasos da poeira e da sede e o gado perdido. Vieram muitos à promessa de pasto, de capim gordo, de das tranquilas águas do lago. Vieram de mãos vazias, mas olhos de sede e sandálias gastas de procura do pasto. Partiram com olhos rasos de pasto, limpos de poeira. Levaram o gado gordo e as raparigas. Para além de poeta e contista, Ana Paula Tavares é historiadora, antropóloga e professora, hoje na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É professora convidada na Universidade de Lisboa e na Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Seguramente a mais marcante voz literária feminina surgida com a independência de Angola em 1975 e a que terá rompido com a masculinidade reinante da escrita contemporânea do seu país, introduzindo uma escrita no feminino diferente, na medida que muito plasmada na antropologia cultural, no telurismo e na plasticidade da terra angolana, na incorporação de todos os patrimónios vivenciais, na dicção própria que difere do cânone da escrita prevalecente e na convocação das vozes de Angola, mas também na cartografia existencial do mundo e da vida, dos humanos, das plantas e dos animais. Para além de vasta obra literária em prosa e poesia, Ana Paula tem várias publicações científicas e uma enorme fortuna crítica. Poeta angolana, representativa da geração 80 do seu país, ela terá sido apontada pela revista Vozes da África como a primeira voz feminina de impacto na cena poética angolana. Outra professora brasileira, Maria Nazaré Fonseca, analisaria a poesia de Ana Paula Tavares como diferente à produzida pela geração da poesia de combate, particularmente por aqueles poetas que acompanharam o processo de libertação de Angola ao colonialismo português. Atenta às manifestações da sua cultura, Ana Paula não se sente, no entanto, porta-voz dela. O seu olhar observa os rituais, apreende os costumes, destaca os detalhes e impressões, com rara sensibilidade, mas mostra-se já atravessada por outros saberes. Vendo a trajetória desta escritora, temos a reafirmar que ela hoje impacta não apenas a cena poética angolana, mas a cena poética global, acrescentando outras representatividades e outras possibilidades interpretativas dos fazeres literários da mulher africana e da africanidade no mundo.
Filintelizio da Casa Editora Rosa de Porcelana, para além de ser ele próprio poeta e ensaísta. Ana Paula é, como acabastes de ouvir nessa crónica, uma intelectual polivalente, que resumimos aqui como poeta, contista, com várias obras publicadas, algumas premiadas, e historiadora. Mas com qual desses papéis ela se identifica mais? Perguntámos-lhe.
Olha, com a escrita e com a escrita da poesia. É o grande sonho. E embora eu não possa sempre dedicar-lhe o tempo que eu gostaria, é nesse âmbito que eu gostaria de trabalhar. Mas as exigências do ensino, da história, muitas vezes me tiram desse universo da poesia.
O que é que a move para a poesia?
Olha, sobretudo dizer dos lugares que eu conheço, a vida das mulheres que habitam esses lugares, as minhas inquietações com o continente africano e, sobretudo, com Angola, são tudo questões que a poesia ajuda a situar noutros patamares. Portanto, a poesia não tem uma função utilitária para mim, mas é quando esse universo é trabalhado que eu chego às formas de dizer os lugares que vivi e deixei, as vozes das mulheres que, por vezes, em determinados momentos da minha vida, não entendi e que depois me voltam, e há soluções nas suas falas que são muito importantes para a construção do meu trabalho. Portanto, é o continente africano e Angola que me movem para esse universo.
De entre os vários títulos de obras literárias suas, há um que é de poesia, que infelizmente não tive a ocasião de ler, mas que parece ser divertido, peculiar e, sei lá, talvez frívolo, mas tenho a certeza que não é, que é Manual para Amantes Desesperados. Como lhe surgiu essa ideia?
Olha, entre as amigas conversam, fazem confidências, contam as suas vidas e também eu acho que essa ideia que realmente produz essa primeira sensação de que há ali uma ironia no Manual para Amantes Desesperados, depois é contrariada pela forma como os poemas estão construídos, não é? No fundo, eu não tenho receitas, não é? Trabalhei na poesia as questões que são próprias da poesia. O amor, a morte, a vida, a natureza, as regiões. Portanto, o título talvez leve um bocadinho ao engano, né? Não é um livro didático, foi uma tentativa de escrever poesia e trabalhar na poesia essas fórmulas de encantamento que têm a ver com a vida, o cotidiano, o amor, a morte. Se as mulheres estão mais presentes, é porque é um universo que me é mais familiar. É aquele que eu conheço melhor.
Mais algumas notas musicais, agora com a cantora Pérola, ela também angolana, na canção Uangaboyo. Para além da crónica de Filintilício sobre a escritora Ana Paula Tavares e dela própria, ouvimos também a opinião de alguém que já leu alguns poemas dela, Graça de Pina, leitora de português na Universidade L'Orientale de Nápoles.
Eu realmente já há algum tempo que não leio os trabalhos da Ana Paula Tavares. Calhou ter lido um ou outro texto seu sobre autores angolanos e também de ter lido como poeta. Portanto, recordo o último que eu li, que tive a oportunidade de ler, que foi o Leis Votos, que é um texto muito bonito, e também calhou-me assim, ter recebido recentemente uma notícia sobre uma antologia onde ela participou, com uma poesia até muito inspiradora, muito bonita, muito delicada, como é a senhora. Ela é realmente uma pessoa que escreve de maneira muito delicada, com um toque, diríamos, quase de lã, no sentido que percebemos que há ali uma meiguice na forma de escrever, no bom sentido, não é agressiva nas palavras, mas ao mesmo tempo deixa ver, por trás daquilo que escreve, uma grande força, mas de maneira muito, muito sensibilizada, muito, muito delicada. Cá está. Eu gosto de maneira como ela escreve.
Vozes acerca da escritora e historiadora angolana Ana Paula Tavares. Vozes que podeis ouvir de forma mais ampla no podcast do programa África Enclave Feminina, Música e Arte. É na área de língua portuguesa da nossa página web em www.vaticannews.va.
Aye, Katuli Vali. Hey, look, 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 look,